Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar uma notícia do Brasil Journal que o Lorenzini solicitou para a gente analisar. Obrigado, Lorenzini, pelo comentário no vídeo do BTC News. Mundo monitora Credit Suisse por temor de risco sistêmico. Essa notícia é interessante porque eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu com o Credit nesses últimos meses e a situação atual. Essa semana está sendo uma semana péssima aí para os executivos do Credit Suisse. Será que o banco vai quebrar? Vamos analisar isso no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 18 de outubro, a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia em precificação, onde a gente aborda ferramental de pricing, gestão de valor do cliente e da empresa e como que a gente utiliza a price para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são 3 semanas, 2 noites, por semana via Zoom, mas ele é bem denso. Se você gosta de estratégia empresarial, pricing e gestão de novos produtos, entre no nosso site www.btcompany.com.br/pricing e faça parte dessa última turma. Vejo vocês daqui a alguns dias. Vamos entrar na notícia primeiro e aí eu explico algumas coisas e eu conto um pouco do histórico aqui e a gente entra nos financials aqui do Credit, tá bom? Então vamos lá. O Credit Suisse enfrenta uma severa crise de confiança e seus problemas podem representar um risco sistêmico ao setor financeiro global, dado o amplo relacionamento com outras instituições. Então é aquele negócio, toda vez que um banco ele passa por dificuldade, você pode causar um problema sistêmico por 2 motivos. Primeiro, os bancos eles têm relação entre si, investimentos, clientes, entre outros, né? Então, quando um banco ele passa por muita dificuldade, eventualmente esse efeito ele pode, né, se propagar em outras instituições financeiras que também têm relacionamento com o Credit. Essa é a primeira coisa. A segunda é a crise de confiança. Por quê? Se o Credit, que é uma grande instituição financeira, está com problema, será que o meu banco também não está com problema? Ah, então muita gente não acompanha o dia a dia do que está acontecendo no mercado e aí fica desconfiado. E aí o que acontece? Corrida para os bancos. Aí você começa a resgatar dinheiro dos bancos, os bancos ficam sem liquidez e aí todo o sistema financeiro entra em colapso. Então, o que, que geralmente acontece quando um banco ele começa a passar por dificuldade? As grandes instituições financeiras, junto com os órgãos regulatórios, eles tentam ver uma solução antes dela, né, acontecer, porque aí você mantém a confiança do sistema, consequentemente as outras instituições elas não vão sofrer tanto assim. E é basicamente o que está acontecendo. Então aqui, ó, um problema mais sério no Credit Suisse poderia ser o Black Swan, que agravaria os 2 grandes movimentos globais de alta de juros e correção de bolsas. Mas há relatos de que a autoridade monetária suíça já está trabalhando numa solução. Uma opção lógica seria a fusão do banco com outro gigante nacional, o UBS. Yes. Legal, então é isso, né? Então um banco está passando por dificuldade, um outro vai lá e já absorve isso. E isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. O Unibanco, ele foi comprado rapidamente pelo Itaú. O Unibanco fez uma operação mal sucedida e aí ficou sem liquidez. E aí o Itaú foi lá e comprou rapidamente essa operação. Ninguém nem percebeu. E tem um caso que a gente aborda também nos nossos cursos, que é o caso do Banco Pan-Americano, que era o banco do Silvio Santos, que também, né, entrou numa fraude contábil, foi comprado rapidamente ali, pedaço pela Caixa, pedaço pelo BTG, e aí, né, você se ajeita ali nas outras instituições financeiras para não contaminar isso para o mercado financeiro como um todo. Legal, tá? Então, aparentemente, o governo suíço já está vendo formas ali para caso, eventualmente, o Credit passe por muita dificuldade, né, a solução vai ser tentar fazer a fusão com outro banco suíço ali, que é o UBS, perfeito? Mas por que, que o Credit está passando por tanta dificuldade, sendo que é uma instituição extremamente sólida, grande histórico aí de solidez nos últimos anos? E aí eu vou contar um pouco da história aqui recente do negócio. Bora, então vamos lá. Tudo começou ali, pelo menos essa maré de azar aí do Credit hoje em dia, começou lá no começo de 2021. Aqui, ó. Notícia do Valor Econômico. Vista Grossa marca perda do Credit com Archegos e Greensill. A gente falou ano passado no BTC Journal sobre essas duas operações aqui que foram muito mal sucedidas pelo Credit Suisse, que trouxe uma perda bilionária para o negócio. Então, depois volta ali no BTC News passado para vocês verem esses 2 escândalos aí. São 2 fundos aí que foram pro saco. Basicamente é isso, e o Credit estava ali como um dos investidores e credores do negócio. Então, ó, O Banco Suíço, com forte presença em Wall Street, foi pego desprevenido no fim de fevereiro de 2021, quando teve que congelar 10 bilhões de dólares em fundos que administrava da Greensill Capital, gestora de ativos atrelados ao financiamento de cadeia de fornecedores, apesar de anos de alerta interno sobre o relacionamento. Uma das coisas que o próprio Credit identificou é que o negócio parecia que estava dando dinheiro, mas o risco da operação era muito alto. E aí estavam surgindo alertas, olha, essa operação vai dar problema, até que deu. Beleza. Só que esse não foi o único problema que aconteceu. Teve mais um, e esse foi até pior. Então, ó, além disso, concedeu um volume de empréstimos maior do que outros bancos para financiar grandes e pouco diversificadas posições da Archegos Capital Management, administrada pelo cliente de longa data, Bill Wang. Apesar de alertas de que Archegos era um cliente que requeria observação especial, o Credit Suisse foi mais lento do que os demais bancos e acabou ficando com as perdas após liquidação forçada de posições de hedge fund para cobrir operações alavancadas. Na terça-feira, o Credit Suisse informou que contabilizaria encargos em torno de 4,7 bilhões de dólares, o equivalente a mais de um ano dos seus lucros, para cobrir as perdas da Archegos. Então, Archegos era um hedge fund que fazia muita operação alavancada. Todo mundo estava vendo em Wall Street que esse negócio estava extremamente alavancado e numa posição muito arriscada. Todo mundo saiu aí dessa operação, menos o Credit. Aí o Credit foi, ficou, e aí teve que arcar com todo esse prejuízo. Então, tantos prejuízos e tantas operações ruins trouxeram a empresa para um prejuízo homérico ali no ano de 2021. Então, ó, Credit Suisse tem prejuízo bilionário no quarto trimestre de 2021 e receita diminuiu. Beleza. E aí o que aconteceu? Fora a parte financeira, ainda o Credit caiu em 2022 em vários escândalos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Credit Suisse mantinha contas com 8 bilhões de dólares em dinheiro sujo. Aí isso daí começa a pegar mal, né? Fizeram uma grande investigação global de lavagem de dinheiro, etc e tal, e tava lá o Credit no centro aí desses escândalos, né? Então, ó, aqui, ó, em junho deste ano, pessoal, 27 de junho, Credit Suisse é condenado em caso de lavagem de dinheiro envolvendo cocaína. Então imagina, né, a imagem do banco completamente destruída, tanto na parte operacional, fazendo operações ruins, trazendo um prejuízo homérico para o negócio, ainda envolvido em escândalo aí de lavagem de dinheiro e ainda com drogas, corrupção, etc. Né? O que aconteceu? O CEO ali do Credit da época foi demitido. Então, ó, CEO do Credit Suisse vai deixar o cargo após trimestres negativos e escândalos. E aí o que aconteceu? Entrou o novo CEO. E aí o novo CEO agora vai ter que resolver essa bucha, né? Então tem um risco de imagem do negócio, instituição financeira precisa de imagem, e ainda um problema financeiro para resolver. E aí o que aconteceu? No final de semana, o pessoal começou nas redes sociais a achar que o Credit ia quebrar, principalmente por dois indicadores que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos voltar para a notícia e aí eu mostro os indicadores. Bora. De acordo com o Financial Times, executivos do Banco Suíço passaram o final de semana em conversas com banqueiros, clientes e investidores, procurando esclarecer questionamentos quanto à liquidez da instituição. Só para vocês terem uma ideia aqui da queda do valor das ações do Credit este ano, né? Então, ó, ali no começo do ano, ele chegou a ter um pico aqui do valor em dólar em torno de 10 dólares e 52 centavos. Legal. Atualmente está em 4,42, pessoal. Então imagina, né? Toda a destruição de valor aí por causa de resultados ruins e também por causa desses escândalos. Então, o market cap do negócio caindo pra caramba. Mas o que o pessoal começou a ficar muito preocupado foi com o CDS. CDS é o Credit Default Swap. É basicamente o quanto que é um seguro para caso eventualmente algum título quebre, tá? Você tem ali a proteção ali do CDS. O CDS ele começou a aumentar drasticamente a sua rentabilidade aqui do Credit Suisse. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui no gráfico, olha como que deu uma chicotada aqui nesses últimos tempos aqui, ó, chegando quase nas máximas históricas. Ou seja, a galera olhou esse negócio e falou, olha, se está crescendo rapidamente aí o valor do CDS, certamente o banco está sem liquidez, vai quebrar. E aí foi aquela operação abafa ali no final de semana para falar o seguinte: se Você é um credor que está com dinheiro, um cliente do Credi, que está com dinheiro lá no Credi e está vendo esse negócio acontecer, o que, que é a primeira coisa que você faz? Você saca o seu dinheiro. Por assim, eu que não vou deixar meu dinheiro lá no Credi, o Credi vai quebrar. Beleza. E aí você tem que acalmar os investidores em relação à solidez do banco, porque se todo mundo tirar o dinheiro, aí o Credi quebra mesmo. Legal, tá? E foi o que aconteceu. Ó, o novo CEO assumiu em junho com a missão de reestruturar o Credi. As divisões de Private Bank e Wealth Management são negócios rentáveis, mas a área de banco de investimento se meteu em problemas sucessivos nos últimos anos. Contei para vocês os mais recentes aqui. O CEO deve apresentar o seu plano no dia 27 de outubro. Então o pessoal tá meio, né? Ah, putz, e aí, vai apresentar ou não vai, né? Segundo relatos da empresa internacional, milhares de funcionários deverão ser demitidos. Então o Credi vai fazer uma limpa aí, mundialmente falando, para conseguir diminuir o nível de despesa, para conseguir eventualmente dar uma resposta, né, para os investidores e para o mercado que ele está se reestruturando. E a segunda é tender, também, obviamente, aumentar a rentabilidade da própria operação, que foi muito prejudicada com operações ruins. Legal. O analista do QBW estima que, mesmo com a venda dos ativos, o CS precisa levantar ao menos 4 bilhões de dólares para financiar sua reorganização e cobrir os prejuízos de apostas do seu banco de investimento. O número é similar ao estimado pelo Deutsche Bank no relatório de agosto. Para analistas do RBC, a necessidade de capital é maior, da ordem de 6 bilhões de dólares. Então, para conseguir fazer a reestruturação, o Credi vai precisar de dinheiro. E aí o pessoal está vendo aí como que ele vai fazer esse negócio, sendo que o banco eventualmente vai ficar sem liquidez se tiver uma corrida de saque aí por causa do medo do banco quebrar. Legal, né? Nas conversas mantidas durante o final de semana, o CS informou que dispõe de um buffer de 100 bilhões de dólares de suas reservas de capital. Então, a princípio, o banco tem dinheiro. Tá? Então, ele pode até eventualmente sofrer no curtíssimo prazo, mas ele tem dinheiro aí para aguentar caso não tenha uma corrida forte ali de saque dos clientes. Em junho, o banco tinha 13,5% de capital na forma de Common Equity Tier 1. Ah, que é o CT1, que inclui operações mais líquidas. Então, esse índice aí, o mínimo é 10%. É como se fosse um índice de liquidez que todos os bancos precisam ter acima de 10%. Ele tem 13,5%. E falou que nesses últimos tempos esse número não mudou muito. Então, a princípio, o banco tem liquidez para aguentar uma crise, mas não uma corrida generalizada. Beleza? Ah, então, é isso que está acontecendo com o Credi. O que provavelmente vai acontecer é que mesmo que o Credi tenha bastante dificuldade, ali os órgãos regulatórios ali vão conseguir dar um jeito ali para ou ele ser vendido para o UBS ou para qualquer outra instituição financeira. Então eu acho que o risco do Credi quebrar efetivamente ele é muito baixo, porque isso ia trazer uma propagação de falta de confiança em várias instituições financeiras no mundo, e isso não é bom para o mundo como um todo. Então ele vai ser vendido se ele tiver sem liquidez. A princípio ele tem liquidez, então eu acho que o risco de quebrar ele é relativamente baixo, mas é sempre bom ficar de olho. Como o Credi é um banco só de gente rica, eu não tenho dinheiro no Credi, né? Você também não tem, você talvez tenha, né? Mas eu não tenho, então eu tô mais tranquilo. Mas de fato, se tiver algum problema com o Credi, pode ter certeza que isso vai dar uma chacoalhada no sistema financeiro global, beleza? Vamos entrar um pouco nos números aqui do Credi, até pra gente entender um pouco o que tá acontecendo olhando os financials aqui do banco, né? Então vamos lá, ó. Só para mostrar para vocês que até final de 2021, ele estava ali com patrimônio, o balanço ele é feito em francos suíços, que dá mais ou menos 1 para 1 em dólar. Tá? Então vou dar uma simplificada, varia um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou simplificar um franco suíço igual a 1 dólar. Tá? Então, ó, tá aqui, ó, 741 bilhões de ativos. Só que, olha galera, olha o que aconteceu no quarto trimestre. Eles estavam com 805 bilhões no final do terceiro trimestre. Em um trimestre, eles perderam mais de 60 bilhões de dólares em patrimônio. Olha como foi forte aí a queda em um trimestre só. Interessante, né? Bora, vamos ver como que está o ano de 2022, só para vocês verem o tamanho do estrago. A receita líquida do negócio no primeiro semestre caiu 36%, foi de 12 bilhões e 600 para 8 bilhões, né? E teve um prejuízo homérico aqui nesse primeiro semestre, foi de 1 bilhão 866. E no primeiro semestre do ano passado já estava ruim, tá? Tava no break-even, lucro zero. Ah, então, estava no break-even, já estava passando por dificuldade em 2021, e aí esse negócio, este ano, está uma desgraça total, 1 bilhão e 800 de prejuízo. Vai precisar cortar bastante coisa ali para fazer a empresa dar lucro. Só para vocês terem uma ideia, o Credi, nos primeiros 6 meses de 2018, teve um lucro de 1,3 bilhões de dólares E no primeiro semestre de 2019, pré-pandemia, teve um lucro de 1,6, quase 1,7 bilhões. Então era um business que dava ali em torno de uns 3, 4 bilhões aí por ano, tranquilamente. Agora, né, tá dando um prejuízo de quase 2 bilhões em um semestre só. Olha a diferença aí dos resultados do banco agora no ano de 2022. Isso que traz aquela preocupação. Vamos entender aqui por que, que a área de banco de investimento é aquela área que a galera está querendo fechar ou vender, né? Então, ó, eles têm 4 unidades de negócio. Primeira, Wealth Management. Só para vocês verem o Wealth Management, eu estou vendo aqui o lucro antes de imposto, vocês estão vendo que a lucratividade dessa operação aqui, ó, vem caindo trimestre a trimestre, né? Então, ó, era no segundo quarto de 21, era 432 milhões aqui. Foi para 114. Beleza, mas está dando lucro ainda. Então, a gestão aqui de fortuna ainda está beleza. Ok. Tem o Asset Management. Ah, então a outra área aqui, ó. A área de asset também, ó. Ela teve um lucro aqui no segundo trimestre de 21 de 122 milhões. Foi para 31. 31, pessoal. Ah, então a rentabilidade dessas duas que ainda dão dinheiro, né? Péssima, né? O que sustenta o banco é a parte de banco. Ah, então o banco aqui, ó, ainda está dando aqui 402 milhões aqui. Beleza, essa área aqui ainda tá andando. Mas a parte de IB, galera, olha a parte de IB, que essa aqui é a problemática, tá? Então, ó, no segundo trimestre de 21, ela deu um lucro de 663 legal, milhões. Agora, deu um prejuízo de 860 só no segundo quarter. E eu não sei se vocês estão vendo que os últimos três quarters foram três quarters de prejuízo. Menos 184 milhões aqui no quarto trimestre de 21. Primeiro trimestre deste ano aqui, 55 milhões negativos. E agora um rombo aqui de 860 milhões de prejuízo. Então é a área de IB aqui que está dando um prejuízo homérico, né? Então quando você pega aqui no agregado do primeiro semestre, essa área de Investment Bank está dando muito trabalho. E é por isso que eles estão querendo vender. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre ali de 2021, por causa de todos aqueles escândalos, etc., eles tiveram aqui um prejuízo de 2,3 bilhões. Ah, e agora está com aqui esse prejuízo de 992, mas essa área está problemática. Então, eles viram que estavam com, né, alguns funcionários, colaboradores com baixa experiência, uma carga de trabalho muito grande, e a área de risco ela não conseguiu alertar a tempo, né, aí os tomadores de decisão, para conseguir se desfazer dessas operações com muito risco, e aí, eventualmente, esse negócio trouxe muito prejuízo para o banco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá? A princípio, é risco de quebrar por falta de liquidez. Se não houver uma corrida generalizada ali em cima do credit, acho muito difícil acontecer. Mas o mercado está monitorando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que no pior das hipóteses vai sair aí uma aquisição de algum outro grande banco internacional. O mais provável é o próprio UBS, que é suíço. Ok? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.